É isso que as pessoas, os pesquisadores, a indústria e o governo precisam entender. Poxa, mas para que você está fazendo essa pesquisa ali no laboratório com cultura de célula? O que aquilo vai virar? Talvez essa pesquisa agora não vire o produto, mas ela é o primeiro pilar para chegar num produto. Então, entender isso, que em algum momento essas pesquisas vão convergir para um produto, também é importante, porque se a gente matar as pesquisas de base, como o próprio nome diz, ela é base para a formação de alguma coisa, por exemplo, de um produto.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde. Inovadores da saúde, hoje vamos falar da ciência, da pesquisa, como o Brasil tem se comportado com a ciência aplicada, qual é o espaço de alguém, de um profissional que tem a vocação para ser cientista atualmente no Brasil. Você vai conhecer tudo isso aqui agora com o Dr. Marcelo Napimoga. O Napimoga acaba de ser eleito entre os 2% dos cientistas mais influentes do mundo através de um índice de Stanford. E ele está explicando como funciona a ciência no Brasil e como é a carreira do cientista hoje. Para você ter uma ideia, o Brasil, apesar de todas as dificuldades, se mantém como o 13º maior produtor de conhecimento científico no mundo. Segundo dados do CGEE, que é um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas nesse mesmo documento também do CGEE, mostra que, infelizmente, os investimentos em pesquisa científica no Brasil estão aquém do necessário quando comparado com o mundo. E um indicador ainda pior, o estado de São Paulo concentra 70% dos investimentos em pesquisa. Então a gente tem um baita de um problema de desigualdade na pesquisa científica nacional. Tô te dando aqui alguns números para aquecer o nosso podcast e ativar o seu interesse, mas você vai entender agora o panorama da carreira do cientista no Brasil com o Dr. Marcelo Napimoga. Já já ele chega por aqui. Meu colega médico, já acessou sdconecta.com, o seu hub de comunidades, o LinkedIn dos médicos? Lá você encontra conhecimento gratuito e networking com seus colegas. Te convido para acessar e seguir a comunidade da Sociedade Brasileira de Medicina em Família e Comunidade. A doutora Zeliette Zambon, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, está explicando a carreira do médico de família. Existe um potencial enorme de crescimento na atenção primária e o médico de família é fundamental para suportar esse crescimento da atenção primária. Acesse e siga a comunidade da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e entenda tudo sobre essa especialidade com a doutora Zeliette. Te vejo lá, sdconecta.com. Amigos do Saúde Digital, hoje com o meu colega de trabalho, Dr. Marcelo Napimoga, que é o diretor de pós-graduação da São Leopoldo Mandic está entre os 2% dos cientistas mais influentes do mundo. Ele já vai explicar de onde vem esse ranking. Napimoga, muito obrigado por você ceder seu tempo, participar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Queria que você começasse apresentando quem é o Marcelo Napimoga.
Olá, Lorenzo. Tomé, muito obrigado pelo convite. Assim, sou fã do seu podcast aí. Parabéns pelo seu trabalho. Bom, Marcelo Henrique Napimoga é um simples cirurgião dentista curioso que resolveu fazer da pesquisa científica a sua paixão e contribuir aí para o Brasil e para o mundo com a ciência, né? Eu sou formado em odontologia pela Unicamp, mas desde que eu entrei na graduação, eu comecei a ter gosto pela pesquisa científica. Comecei na iniciação científica muito cedo, né? Já no começo do primeiro ano já era aluno de iniciação científica. Então, quando eu terminei a graduação na odontologia, eu decidi não seguir pela carreira clínica, de ser um dentista clínico, e de fazer uma pós-graduação em área básica. Eu fiz mestrado, doutorado em imunologia, fiz parte do meu doutorado, né, o que a gente chama de doutorado sanduíche, no Instituto Forsyth, que é um instituto ligado à Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. E quando eu voltei para o Brasil, finalizando o meu doutorado, eu fiz pós-doutorado em farmacologia na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E a partir daí, o meu gosto pela pesquisa e por tudo foi sendo difundido pelas instituições de ensino. Chegando aqui hoje na São Leopoldo Mandic, onde eu estou há 11 anos como professor e há 10 anos como diretor de pós-graduação em pesquisa.
Eu falava agora, Napimoga, da importante honraria, do importante prêmio que você recebeu referente ao ano de pesquisa de 2020. Esse prêmio é concedido pela Stanford. Eu queria que você explicasse o que é estar entre os 2% dos cientistas mais influentes do mundo.
Olha, Lourenço, foi uma grata surpresa. Eu não esperava tudo isso. Assim, até sou relativamente jovem, já consegui chegar numa lista como essa, uma lista dos 100 mil cientistas mais influentes. Mas era uma lista que ela é feita todos os anos, e essa lista ela é compilada, baseada no número de citações científicas que os trabalhos que aquele pesquisador publicou ao longo da sua carreira. Portanto, quanto mais citados são os seus trabalhos, mostra a importância científica da sua contribuição. E essa lista dos 100 mil são os 100 mil cientistas que são mais citados pelas suas produções científicas. E essa, a última que saiu agora, é referente ao ano de 2020, na qual eu me encontro lá como um desses 100 mil cientistas mais influentes. Portanto, penso assim que a contribuição científica que a gente tem feito tem ajudado bastante gente mundo afora.
Esse é o ponto que a gente quer desenvolver aqui na Pimoga, apresentar para os nossos ouvintes o cenário da pesquisa no Brasil. Como você avalia, na Pimoga, a carreira de um pesquisador hoje no Brasil? Falar em sucesso é bem relativo, né? Porque pode ser sucesso financeiro, pode ser sucesso acadêmico, mas você, enquanto pesquisador e de sucesso, como você avalia um profissional que queira se dedicar à pesquisa científica na área da saúde hoje no Brasil? Qual que é o panorama dessa carreira, na sua opinião?
É um panorama desafiador, não vou falar que é super simples, é fácil de chegar, não é. Ele é desafiador, no Brasil em especial, porque nós temos algumas condições que ainda precisamos melhorar. Mas ela é uma carreira também muito gratificante para aqueles que encontram. O que, que eu vejo, assim? Eu, quando estava fazendo a graduação na odontologia, estava fazendo ali as atividades clínicas e não me encontrei sendo um cirurgião dentista apenas ali, atendendo pacientes. E vi que muitas das coisas que nós, como cirurgiões dentistas ou os médicos fazem, que nós, chega um certo momento, se você fica somente repetindo aquilo que você aprendeu, você se torna um técnico. E você precisa ter curiosidade para por que, que eu estou fazendo isso, por que, que esse material eu faço assim, por que, que essa cirurgia é assada. Você tem que desenvolver essas perguntas para sair desse tecnicismo. E aí, para isso, a gente faz pesquisa científica. Então, você tem uma pergunta, você quer responder essa pergunta e você usa metodologias científicas consolidadas para responder aquela pergunta, se aquele medicamento é melhor para isso, para aquilo, se aquele material é melhor para isso, para aquilo. Então, é assim que a pesquisa funciona. Eu, como pesquisador, eu gosto muito de falar que eu sou um eterno curioso. A minha curiosidade eu vou tentando suprir com os experimentos que nós vamos fazendo. Mas a carreira científica no Brasil, ela tem os desafios que ela tem aqui, por enquanto, o Brasil, o Brasil, em termos de educação e de ciência, é um país muito jovem, né? As nossas universidades são muito jovens. Por exemplo, a USP, que é a maior universidade brasileira hoje, era da década de 30, 1930, não tem nem 100 anos ainda. O que aconteceu no Brasil foi que grande parte da pesquisa científica acabou sendo feita até mais ou menos uns 20 anos atrás, quase que exclusivamente nas universidades, em especial nas universidades públicas. E as indústrias, elas até hoje praticamente, elas investem pouco e não compreendem a importância de ter um profissional pesquisador com mestrado e com doutorado dentro da sua indústria. Muitas indústrias veem esse profissional como um profissional caro. Portanto, os indivíduos, né, os profissionais da saúde, médicos, dentistas, enfim, todos os profissionais que enveredam pela área da pesquisa, tem como destino final a sua profissão, aquele lugar que vai pagar o seu salário, quase que exclusivamente uma universidade, seja ela particular ou pública. E aí nós temos um afunilamento muito grande de possibilidades desse profissional se colocar no mercado. E claro que existem também as desigualdades regionais. Então, universidades que estão, às vezes, num local que tem menos privilégios científicos e de infraestrutura e de dinheiro, você acaba limitando o profissional que é pesquisador para também desenvolver sua pesquisa. Esse é um panorama, esse acho que é um grande estrangulador no Brasil, aliado ao fato que pesquisa científica, ela é aquele investimento de risco, né? Que você não sabe qual é o desfecho daquela pesquisa, ela pode dar muito certo, eventualmente gerar patentes e trazer, inclusive, dividendos, mas ela pode fracassar e você ter um investimento frustrado. Então, tanto empresas como o governo têm que entender que o investimento financeiro é um investimento. É um investimento de risco, mas é um investimento que vai trazer várias importantes contribuições.
Eu vejo muitas relações na Pimoca com o ecossistema de inovação de produtos digitais, de startups, né? Uhum. Porque esse ecossistema, ele é extremamente de risco, mas temos percebido que o investimento em startups no Brasil tem aumentado, tem crescido. Então, a gente tem recebido aportes de fundos internacionais, fundos de expressão mundial, para investirem em startups na América Latina. Será que a pesquisa tende a ter um caminho semelhante? Quando eu digo isso, você desenvolvendo mais um pouco aqui da tese, você diz que existe uma baixa aproximação da indústria, né, do capital privado, das instituições de pesquisa, muito por não acreditar ou não ver muito futuro para aquele seu investimento. Até que ponto, na Pimoga, isso é um problema da indústria? Ou até que ponto isso é problema da ciência brasileira, das instituições de ensino brasileiras, que vêm com muita ressalva a presença do capital privado fomentando pesquisa?
Eu acho que são os dois caminhos têm a sua parcela de culpa, sem dúvida nenhuma. Eu imagino também que o cientista, o pesquisador, ele também precisa extrapolar dentro das suas habilidades, extrapolar aquele que nós fomos ensinados apenas assim, ó, você tem que publicar um artigo e isso está ótimo. Claro, o artigo é ótimo, o artigo é onde eu estou apresentando os resultados daquilo, mas eu também preciso tentar fazer com que esse resultado, aquela pesquisa que foi desenvolvida, ela chegue de alguma forma à população, seja por meio de criação de políticas públicas, de embasamento de políticas públicas, seja por meio do desenvolvimento de novos protótipos, novos produtos, seja por meio de você trazer informações que são embasamento para depois aquilo virar uma inovação. Então, vou tirar um exemplo, que eu ouvi até numa palestra de um ex-diretor da FAPESP. Um aluno de matemática, se eu não me engano, ou das áreas de exatas, ele recebeu um financiamento com bolsa de mestrado para desenvolver uma fórmula matemática. Aquelas fórmulas que a gente, nós aqui, grandes matemáticos, né, da área de saúde, você olha aquela fórmula lá e fala assim, nossa senhora, não tem nem pé nem cabeça, né? Para que serve isso? Talvez nem ele, ali naquele mestrado, sabia o para que aquela fórmula seria empregada nas suas diferentes vertentes, né? Claro que ele tinha um objetivo, mas talvez não vislumbrasse todo o cenário. Então, o mestrado desse aluno foi desenvolver aquela fórmula matemática. E o doutorado dele, que aí ele pescou, veja só, essa fórmula matemática serviu para compor um exoesqueleto para pessoas que são paraplégicas, e essa fórmula matemática era o arcabouço matemático para o exoesqueleto funcionar. Esse aluno criou uma startup, que agora eu não vou lembrar o nome dessa startup, que foi comprada pelo governo, ou financiada também pelo governo americano, por causa do exército americano, que tinha interesse nesse tipo de protótipo. E hoje, esse aluno que começou lá desenvolvendo uma simples fórmula matemática, está desenvolvendo um exoesqueleto para ajudar pessoas paraplégicas de todos os níveis, aí, inclusive lá nos Estados Unidos. É isso que as pessoas, os pesquisadores, a indústria e o governo precisam entender. Poxa, mas para que você está fazendo essa pesquisa ali no laboratório com cultura de célula? O que aquilo vai virar? Talvez essa pesquisa agora não vire o produto, mas ela é o primeiro pilar para chegar num produto. Então, entender isso, que em algum momento essas pesquisas vão convergir para um produto, também é importante, porque se a gente matar as pesquisas de base, como o próprio nome diz, ela é base para a formação de alguma coisa, por exemplo, de um produto.
Concordo plenamente, é um problema complexo, né? Não dá para a gente falar assim, a culpa é do X ou a culpa é do Y, são várias vertentes, né? E quando você cita a aplicação dessa inovação que surgiu de uma tese lá de mestrado, aliás, quando você cita a aplicação dessa inovação que surgiu a partir de uma dissertação de mestrado, a gente tem um movimento, né, de translação da inovação. Né? Ela sai da academia e ela gera riqueza para a sociedade. Isso é o objetivo final de toda pesquisa acadêmica. E aí a gente tem um movimento que é a tripla hélice da inovação, né? Que para que isso aconteça, essa translação acontecer, a gente tem que ter uma integração sinérgica entre o Estado, a academia ou universidades e a indústria. Como você vê o Brasil hoje nesse movimento de tripla hélice da inovação? Quais são as perspectivas futuras? A gente já avançou em relação ao passado? Conta pra gente.
Eu vou fazer um preâmbulo assim, com um pouquinho da minha trajetória, se você me permitir. Eu tô aí nesse ramo da pesquisa já há 20 anos, né? Então, nos últimos 10 anos, eu tenho me concentrado em fazer pesquisas na minha área da imunologia básica. Eu tenho me concentrado no desenvolvimento ali do conhecimento de novas vias intracelulares e a interação de novos fármacos e até fármacos já existentes, para tentar entender como que a gente pode melhorar ou criar novos fármacos a partir de moléculas. Então, eu comecei há mais ou menos 10 anos atrás estudando como que a interação de um receptor, toda a via de sinalização, o que que acontece, o que que aquilo, as células se transformam. Foram assim quase 10 anos para entender toda a via intracelular e, eventualmente, em modelos animais, já ir visualizando potencialmente o emprego de uma molécula para o controle de condições inflamatórias e dolorosas. Veja, até aqui eu só fui estudar a base do negócio. A partir de agora, há 3 anos atrás, nós conseguimos desenhar um produto que foi patenteado, um medicamento que foi patenteado aí por um pesquisador americano, que é nosso colaborador, e a partir de todo o meu conhecimento prévio de como que aquelas vias se comportavam, a condição inflamatória e dolorosa se comportava, eu agora estou pegando essa molécula patenteada, colocando num novo dispositivo, que é um dispositivo de liberação de fármacos sustentada com microagulhas, que, ou seja, ela vai liberando o medicamento devagarzinho, em doses bem baixas, tendo um efeito muito bom, e isso agora, potencialmente, vai virar um novo medicamento, ou pelo menos um novo jeito de entregar o medicamento. Você passa, por exemplo, na pele, você não precisa tomar, você não precisa injetar, você passa na pele, aquela microagulha rompe o extrato córneo e libera o medicamento ali na área que você tem dor, por exemplo, um joelho, por exemplo. Então, veja, eu tive todo o embasamento básico para chegar agora a juntar aí ideias para potencialmente criar esse novo fármaco. Essa tripla hélice, ela é fundamental. Sem ela não vai ter. O governo tem que entender, e entende, que ele é um grande investidor, um investidor de risco. A indústria precisa aumentar o seu entendimento, principalmente a brasileira, né? Entendimento de que ela também tem que ser um investidor desse de risco, porque a indústria ela quer pegar assim, olha, então, ó, todos esses 10 anos que alguém investiu em você, eu não quero investir, porque ali se podia dar tudo errado. Eu quero investir a partir de agora, porque aqui, a partir de agora eu sei que está tudo certo, que pode dar certo. Não pode ser só assim, tem que ter a indústria aqui também apostando numa ideia que pode dar certo ou não, e, inclusive, empregando essas pessoas, né, para que elas tenham o seu salário, consigam desenvolver suas pesquisas ali naquela indústria. E a indústria, ela não precisa montar todo um ecossistema de laboratório que custa muito caro e manter. Você hoje pode utilizar equipamentos em diferentes lugares, né? Vamos um exemplo bem, só para ilustrar bem claro. Você tem lá um super microscópio lá na Lucincontron, que acabou de ser inaugurada aqui em Campinas. Bom, você vai lá e você faz o seu experimento ali, né? Você vai lá e faz o experimento em outra indústria. Então, é essa sinergia que tem que acontecer. Como eu disse, o Brasil ele ainda é muito jovem. Então, as empresas estão, nessa parte de educação e ciência, né? As empresas estão começando a enxergar essa tripla hélice e essa necessidade agora de investimento. Então, eu acredito que no médio a longo prazo, a gente pode ter aí sim uma melhora nas condições de pesquisa e do pesquisador brasileiro. Acho assim, fazendo um paralelo, nós vivenciamos essa pandemia, né? Estamos terminando, se Deus quiser, mas nós vimos a importância do Brasil de ter pesquisadores já formados, né? Que não é da noite para o dia, assim como a formação de um médico, você demora aí mais ou menos no mínimo 10 anos para você ter, né, graduação, uma residência e começar a desenvolver um médico. Pesquisador é a mesma coisa. Você precisa ter instalações prontas. Imagina se a gente não tivesse Butantan, Fiocruz, todas essas instituições que já puderam produzir, no caso, vacina. Então, a gente precisa ter instituições que tenham laboratórios de pesquisa, indústrias que tenham laboratório de pesquisa, para todo esse ecossistema se sustentar e conseguir ir para frente, né? Eu acho que o Brasil chegou no momento que nós entendemos isso e que nós vamos crescer. Mas nós precisamos também de financiamento público, que infelizmente tem caído um pouco.
E na Pimoga, a gente dizia aqui, você comentando agora de financiamento público, que a pesquisa científica sempre esteve associada ou presente nas instituições públicas, na academia pública. Hoje você está numa instituição privada, de renome, e faz a sua pesquisa e dá seguimento à sua pesquisa, tanto é que você, em 2020, foi reconhecido como um dos 100 mil pesquisadores mais influentes do mundo. Como que você vê esse panorama? Você acha que as instituições privadas começam a galgar esse posto de também fomentadora da pesquisa científica? Esta é uma tendência que a gente pode vislumbrar no Brasil?
Sem dúvida, eu enxergo que sim. De novo, a história da educação brasileira ela precisa ser lembrada para entender o porquê, né, que a gente desse status todo. As universidades particulares elas começaram de fato a tomar corpo e crescer em número e quantidade mais ou menos no final da década de 90, começo dos anos 2000. Até então, praticamente, eram apenas as universidades públicas. Então, essas instituições particulares começaram a entender a importância da ciência e da tecnologia. Por que importância? Claro que é um investimento, porque ela está pagando salário, custeio de todo o laboratório daquele ambiente, né? Mas ele vê que esse cientista, esse pesquisador, que também é professor, retroalimenta positivamente em termos de qualidade na graduação, na pós-graduação, daquele aluno que está pagando a mensalidade e que está mantendo esse sistema rodando. Então, as instituições de ensino particulares que entendem que pesquisa científica ela é um retroalimentador do seu sistema e que traz dinheiro, e que não é somente um custo, essas universidades são as universidades que estão despontando aí nos índices do MEC como as melhores instituições, que têm os seus melhores alunos formados, que têm uma alta empregabilidade dessas pessoas. Então, eu enxergo essas instituições. Claro que tem instituições particulares que não querem isso, não enxergam isso. Ok, isso é uma decisão institucional. Assim como tem universidades públicas que não necessariamente aquele professor que está lá 40 horas, ele é um bom pesquisador, ele quer fazer pesquisa, então ele não faz. Mas toda a história que vinha até agora conduziu a universidade pública para isso. Com as grandes e as importantes universidades particulares entendendo essa roda que eu expliquei, importantes universidades particulares têm crescido e têm aparecido em rankings importantes, não só de publicações científicas, como também de produção de patentes, né, geração de produtos e de colocação no mercado de bons profissionais, seja da graduação, seja da pós-graduação.
Perfeito, Apimoga, e isso é uma boa notícia para quem quer ser pesquisador, que a gente começa a ver no Brasil também instituições privadas como a São Leopoldo Mandic para exercer a carreira de pesquisador, porque ali terá espaço para que esse profissional que tenha essa vocação, se você me permite chamar assim, né, cada um tem a sua vocação, eu acredito muito nisso, na Pimoga, que tem essa vocação de pesquisador, mas também pensa que a pesquisa é um negócio, a pesquisa tem que gerar divisas, considerando todo esse tempo, essa timeline, essa maturação desse negócio, que não é da noite para o dia. Para a gente encerrar, na Pimoga, queria que você deixasse um aprendizado seu nesses anos de cientista que você gostaria de compartilhar com o nosso colega aqui.
Olha, eu acho que um grande aprendizado é a resiliência. Pesquisa científica ela é feita de altos e baixos, de frustrações e de alegrias, né? Então, como tudo, né, na profissão, nós temos que ter resiliência. A ciência ela passa também por dificuldades, às vezes, porque você precisa de financiamento e você só recebe muitos nãos e alguns poucos sims, mas ela é recompensadora. Mas uma outra dica, se assim eu posso dizer, aquelas pessoas que estão lá, né, da área da saúde, qualquer um, médico, dentista, fisioterapeuta, enfim, não importa a sua graduação, mas que eu acho importante que a gente tenha em mente, a educação continuada ela é fundamental na área de saúde, a gente não pode parar. E muitas pessoas têm assim, então não vou fazer um mestrado, doutorado, porque não é para mim, sabe? Eu não quero ser um cientista, eu não quero fazer pesquisa. Mas essas pessoas têm que entender que um mestrado, por exemplo, pode servir para ele que está lá no consultório dele, vendo algumas coisas, informações, ou desenvolvendo uma técnica que ele está desenvolvendo, ele pode encontrar, por exemplo, no mestrado, todo o arcabouço que vai ajudar ele a entender cientificamente com metodologias de pesquisa, se aquela ideia que ele está tendo é uma ideia que pode ser colocada em prática, pode virar uma patente, pode virar um artigo, que pode virar depois os outros profissionais da saúde se embasarem para utilizar. Então, não tenham medo também de voltar aos bancos escolares, seja fazendo uma pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, para você ser essa pessoa que vai empreender. O mestrado pode ser para isso, ele não é só para produzir artigos também, ele é, por exemplo, para desenvolver uma startup, desenvolver patentes. Nós temos colegas médicos aqui que fizeram mestrado conosco e desenvolveram, depositaram patentes da área médica ali. Por quê? Encontraram laboratórios, encontraram profissionais que poderiam contribuir com a construção daquela ideia e assim gerou-se as patentes, que, se Deus quiser, no futuro vão beneficiar as pessoas. Então, acho que essa é a minha dica. Vamos sempre manter a nossa curiosidade em aberto, vamos sempre manter a resiliência, porque a pesquisa ela é difícil no sentido de que nem sempre a gente tem os resultados positivos, às vezes ela demora um pouco mais, mas ela é fundamental. Foi a ciência que trouxe o ser humano até onde ele chegou, né? Estamos falando aqui nesse podcast, as pessoas ouvindo mundo afora, no carro, no celular, porque alguém teve curiosidade um dia, alguém pesquisou, alguém fez aquela formulazinha matemática que outro pegou, colocou num chip que virou um celular. E assim foi para a ciência da saúde também. Um dia um cara viu um fungo que não cresceu numa placa, ele falou, opa, nessa placa aqui tem alguma coisa interessante, que virou uma penicilina, que virou um super remédio, e, putz, eu poderia falar inúmeros exemplos aí. Veja, esse que eu acabei de citar é uma curiosidade, uma observação científica muito simples, que depois ele usou novas ferramentas para mostrar o que, que aquilo era, que era a penicilina, no caso, e por aí vai. Então, curiosidade, resiliência e fé, que nós vamos sempre à frente.
Napimoga, sensacional, e essa dica sua, eu concordo plenamente, porque a academia, ela abre portas para o mundo, ela te faz conexões, ela te faz sonhar, ela te faz acreditar mais alto, e eu sou uma experiência disso. Se hoje estou aqui empreendendo com o SD Conecta, que é a minha startup, Napimoga, isso surgiu a partir do meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, na GV, que abriu essas portas para o mundo. Eu não estou me comparando, não sou cientista, não sou pesquisador, mas o fato de estar desenvolvendo uma dissertação de mestrado, estudando o panorama no mundo, vendo como as coisas aconteciam, de perto com a metodologia científica, me abriu horizontes para enxergar uma oportunidade e a seguir um propósito que eu acredito hoje e estou muito satisfeito com isso. Então, a educação, ela tem esse poder e é muito bom poder escutar isso de você e também poder passar isso para frente. Obrigado pelo seu tempo aqui. Muito sucesso para você, Napimoga.
Eu que agradeço, parabéns por tudo. Você é uma grande inspiração para mim, para nós e para muita gente. Aí, parabéns e obrigado pelo convite.
Valeu, Napimoga. Muito obrigado. Um abraço.
Um abraço.
Fala comigo, colega, o que você achou desse bate-papo aqui com o Napimoga da pesquisa científica? Será que você tem vocação para ser um cientista? E é importante entender que com educação continuada, mestrado, doutorado, não é só para quem quer ser cientista, é para quem quer empreender também. E como eu disse, eu sou um exemplo disso. Quero escutar a sua opinião, o que você achou? Conta para mim, manda o seu recadinho, dicas, quem você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast. Desde já eu agradeço aquelas pessoas que me mandam notícias, que falam comigo, fazem sugestões, porque vocês que dão feedback ajudam muito o nosso programa. Obrigado e eu espero a sua mensagem lá no Instagram, no LinkedIn ou no e-mail contato@saudedigital.tech. Outra maneira de você nos ajudar é compartilhando com uma pessoa. É o link desse episódio para uma pessoa apenas que você acha que vai aprender e se beneficiar desse conteúdo aqui, que você ajuda a gente crescer o nosso podcast. Também você pode dar estrelinhas, né? Avaliar no seu agregador de podcast ou no Spotify este conteúdo. Pode seguir a gente e com isso você torna o nosso podcast mais conhecido. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.